Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Emendemos ainda mais as nossas faltas de ignorância, para que, surpreendidos de repente com o dia da morte, não procuremos por um tempo de penitência sem poder encontrá-lo. Nós já sabemos, caros fiéis, que a Quaresma é um tempo de graça e de misericórdia, um tempo para emendar o nosso passado, para que a morte não nos surpreenda no pecado e na impenitência. Nós sabemos também que, além da penitência, a Quaresma é um tempo de oração. A oração, assim como os sacramentos, a oração é uma fonte da graça. Sendo assim, para que as nossas boas obras tenham mérito sobrenatural, ou seja, para que sejam feitas por amor a Deus, nós devemos sempre uni-las à oração. Sem oração, não é possível manter um espírito sobrenatural na prática das boas obras e nos deveres de Estado. Além disso, se fizermos penitência, mas negligenciando a oração, logo abandonaremos também os propósitos quaresmais, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo o sofrimento voluntário da penitência sem um desejo constante de amar a Deus e de sacrificar-se por amor a Deus. Em outras palavras, sem oração, a quaresma estará perdida. Deus, na sua providência, determinou desde toda a eternidade quais graças Ele nos daria por meio da oração. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele nos ama mais do que nós somos capazes de amar a nós mesmos. Deus é sumamente bom. Deus deseja o nosso bem. Ele quer a nossa santificação. E por isso Ele dispôs uma torrente de graças ao longo da nossa vida, para que possamos ser santos conforme a sua vontade. Mas a chave que nos dá acesso a esse tesouro é a oração. No entanto, muitas vezes nós observamos que Deus não nos dá aquilo que pedimos, ou nos faz esperar um longo tempo, ou então nos dá outra coisa diferente daquela que pedimos. Então, por que Deus nos dá o preceito da oração, sendo que muitas vezes a nossa oração não é atendida como nós gostaríamos? Santo Tomás ensina que há quatro razões pelas quais Deus nem sempre atende às nossas orações. Quando pedimos o que não nos convém, quando pedimos sem devoção, quando pedimos por alguém que se recusa a viver na amizade com Deus, ou quando pedimos sem perseverança. Nesse sentido, nós não devemos desanimar diante da recusa de Deus, julgando que a oração é inútil. Muito pelo contrário, se a providência não nos dá o que pedimos, ou nos faz esperar, ou nos dá um bem diferente do que pedimos, isso deve ser um motivo ainda maior para rezar com devoção e perseverança. por essa razão que nós devemos ouvir o confessor de Santa Margarida Maria de Alacoque, a confidente do Sagrado Coração, no século XVII. Seu confessor era São Cláudio de la Colombière, sacerdote jesuíta, que Nosso Senhor menciona explicitamente a Santa Margarida, ordenando que a religiosa se recomende à sua prudência sacerdotal. Pois São Cláudio observa que a promessa de Nosso Senhor de atender às nossas orações, essa promessa não exclui nada. Pois Jesus Cristo diz aos discípulos: tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Além disso, essa promessa não exclui ninguém, pois Nosso Senhor também diz: todo aquele que pede, recebe. Portanto, se nada nem ninguém está excluído da promessa de Nosso Senhor, se a nossa indignidade não é uma razão suficiente para Ele indeferir os nossos pedidos, então por que Ele nem sempre atende às nossas orações? Pois São Cláudio responde: a única razão pela qual nós obtemos tão pouco de Deus é que lhe pedimos pouco demais, e com demasiado pouca insistência. Em outras palavras, caros fiéis, nós pedimos pouco quando pedimos apenas um bem material ou qualquer outra coisa desse mundo, seja uma condição financeira melhor, seja a recuperação da saúde, seja qualquer outra coisa. Pedir qualquer um desses bens é, na verdade, pedir pouco. Mas por que, afinal, nós pedimos pouco quando pedimos qualquer coisa deste mundo? A razão é muito simples. Nosso Senhor diz no Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Na verdade, caros fiéis, Nosso Senhor está disposto a dar todas as coisas, mesmo as menores coisas que pedirmos em oração, desde que saibamos observar uma ordem em nossa oração. Nós devemos desejar, em primeiro lugar, a nossa santificação. Quando pedimos qualquer outra coisa e não desejamos a nossa santificação, a consequência é que pedimos pouco. Pedimos por coisas desse mundo e não desejamos o mais importante, que é o progresso da nossa união com o coração de Jesus. No Antigo Testamento, Deus Nosso Senhor aparece a Salomão e lhe diz: pede-me o que queres que eu te dê. Ora, Salomão não pede nem honras, nem riquezas, nem exércitos, nem territórios. Salomão pede um coração sábio, a fim de governar o povo de Israel com justiça. Essa oração foi tão agradável a Deus que Salomão alcançou não apenas uma sabedoria como ninguém jamais possuiu ou possuirá, como também Deus lhe deu todos aqueles bens que ele não pediu, isto é, riquezas e glória, além de lhe prometer uma longa vida, caso ele fosse fiel aos mandamentos. Portanto, caros fiéis, se pedimos pouco, não nos admiremos por receber tão pouco. Na verdade, podemos até mesmo fazer muitas promessas a fim de obter algum bem desse mundo. Podemos prometer uma larga contribuição, uma larga colaboração para as necessidades da Igreja. Porém, tudo isso será em vão se não desejarmos, em primeiro lugar, a nossa santificação. Se pretendemos receber bens desse mundo e ainda assim permanecer afundados em nossos vícios e na evasão dos sacramentos, então pedimos pouco e pedimos mal. E por isso não nos admiremos por não receber nada ou por receber tão pouco. São Cláudio de la Colombière acrescenta que sem o desejo da nossa santificação, todas as demais coisas podem ser prejudiciais. E geralmente o são. Mas por quê? Aquilo que pedimos em oração pode nos ser prejudicial? Sendo que pedimos a Deus justamente aquilo que nos falta e cuja ausência nos causa algum sofrimento do corpo ou da alma? A resposta é muito simples. Deus não quer nos descarregar das nossas cruzes sem antes nos dar as virtudes que essas cruzes devem nos alcançar. Deus não quer nos descarregar das nossas cruzes sem antes nos dar as virtudes que essas cruzes devem nos alcançar. Portanto, seria um mal se Deus nos deixasse numa paz aparente com os nossos vícios e retirasse dos nossos ombros as cruzes que deveriam nos mover a um maior desejo da nossa santificação. Isso significa, caros fiéis, que Deus vê outros males em nossa vida para além do sofrimento do corpo ou da tristeza da nossa alma. Deus vê o maior de todos os males, que é o pecado. Sendo que nós nem sempre damos a devida importância para o dano que o pecado nos causa, em razão da nossa cegueira de espírito. Por esse motivo, São Cláudio acrescenta: tendes males secretos bem mais consideráveis do que os males de que vos queixais. Males, não obstantes, de que não pedis para serdes livrados. Se, para obtê-lo, tivesseis feito a metade das orações que haveis feito para serdes curados dos males exteriores, há muito tempo que Deus vos teria livrado de uns e de outros. Portanto, caros fiéis, bastaria que uma alma observasse a ordem estabelecida por nosso Senhor. Bastaria que uma alma desejasse em primeiro lugar a sua santificação, para que nosso Senhor lhe desse tanto a graça de uma caridade mais viva, quanto o alívio de alguma pena ou dificuldade dessa vida. Nesse sentido, São Cláudio ensina que nosso Senhor prefere aturar as nossas queixas e as nossas murmurações quando acusamos a Providência de não atender às nossas orações e de manter a nossa vida sob o peso de cruzes tão pesadas. Enfim, nosso Senhor prefere aturar as nossas queixas e murmurações do que aliviar as nossas cruzes sem que queiramos, ao mesmo tempo, nos curar dos nossos vícios e do nosso atraso na vida da graça. E assim, Deus manifesta em nossa vida a sua bondade paternal, uma bondade cheia de firmeza e paciência, que nos obriga a desejar bens maiores, quando seria tão simples de contentar-nos com a posse dos bens menores. E não poderia ser diferente, caros fiéis. Deus é o sumo bem, e diante da sua bondade infinita, ele não poderia nos conceder tão pouco, sem com isso prejudicar-nos a longo prazo, pois ele pode nos dar muito mais, ele quer nos dar muito mais. E por isso ele prefere não atender as nossas orações do que conceder algumas bagatelas às almas mesquinhas que não desejam a própria santificação. Por esse motivo, São Cláudio conclui: enquanto vos contentardes com pouco, correreis o risco de não receberdes nada. Nesse sentido, São Cláudio de la Colombière ensina como rezar de maneira a ser atendido por nosso Senhor. Em nossa oração, devemos pedir, sem medo, aquele bem que nos falta. No entanto, devemos fazê-lo de modo condicionado, pedindo a nosso Senhor, ou que ele nos dê aquele bem que nos falta, ou que ele nos inspire o desapego daquela coisa a ponto de não mais desejá-la. Então, por exemplo, se uma alma pede em sua oração a restituição da saúde do corpo, ela deve pedir com confiança essa graça, ou então que nosso Senhor lhe inspire um perfeito desapego da própria saúde, caso a providência queira tirar ainda algum bem do seu estado enfermo. O mesmo vale, por exemplo, se uma alma pede em sua oração para ser aliviada de uma crise financeira. Essa alma tem todo o direito de pedir uma melhor condição financeira. Ela deve formular esse pedido com confiança, mas sempre condicionando o seu pedido. Pois caso nosso Senhor não queira retirá-la tão cedo da crise, que pelo menos lhe inspire o desapego das riquezas desse mundo, a ponto de preferir as virtudes que poderá adquirir durante a crise, do que encontrar a solução imediata da crise financeira sem adquirir virtude nenhuma. Portanto, caros fiéis, se a cada vez que pedirmos algum bem desse mundo a nosso Senhor, pedirmos também o desapego daquilo que pedimos, nossa oração será sempre infalível. Ou ela nos alcançará a posse daquela coisa, ou ela nos alcançará a perfeita resignação, caso a providência não nos dê aquilo que pedimos, porque quer nos dar bens muito maiores. Aconteça o que acontecer, o que importa é que queiramos o que Deus quer para nós, pois a vontade de Deus é perfeita e santíssima. Deus nos ama mais do que nós somos capazes de amar a nós mesmos. Além disso, São Cláudio ensina que quando rezamos com santa indiferença, Deus nos dá exatamente aquilo que pedimos quando aprendemos a ter desapego daquilo que pedimos. Em outras palavras, quando uma alma adquire uma santa indiferença entre a riqueza e a pobreza, muitas vezes a providência premia essa alma com a prosperidade material, quando ela aprendeu a ter desapego das coisas desse mundo. Ou melhor, quando ela aprendeu a desejar em primeiro lugar a própria santificação. E por fim, São Cláudio de la Colombière adverte que devemos rezar com insistência, caso queiramos ser atendidos. Esse seria um outro mal muito frequente, pois além de pedir pouco, a maioria dos católicos desiste facilmente quando não é atendido de imediato. O nosso santo diz: quereis forçar Deus a satisfazer todos os vossos desejos? Digo, primeiro, que cumpre-se cansar de pedir. Os que se relaxam depois de ter rezado algum tempo têm falta ou de humildade ou de confiança, e assim não merecem ser atendidos. De fato, caros fiéis, quem pede como quem dá ordens a Deus, pede mal? Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por isso, São Cláudio questiona: o vosso orgulho não poderia sofrer que vos façam tornar mais de uma vez à mesma coisa? Digo que é ter bem pouca confiança na bondade de Deus, o desesperar dela tão cedo. Em outras palavras, é por orgulho que pedimos poucas vezes e desistimos tão facilmente. É por orgulho ferido que não aceitamos insistir e logo duvidamos da bondade de Deus. Se Deus não nos atende de imediato, isso não é um sinal de que Ele não nos quer atender. São Cláudio de la Colombière vê no silêncio de Deus um bom sinal, pois ele diz: quanto mais vejo Deus me fazer pedir a mesma graça, tanto mais sinto crescer em mim a esperança de obtê-la. Isso quer dizer que quando não alcançamos o que pedimos, mas não perdemos o fervor em continuar pedindo, esse é um excelente sinal, pois o fervor da alma que persevera na oração é sinal de que Deus faz essa alma desejar ainda mais a graça, a fim de que Ele possa conceder muito mais do que ela pediu. Como diz São Cláudio, estou persuadido de que serei tanto mais plenamente satisfeito quanto mais tempo me tiverem deixado rezar. Quanto mais insistimos, mais a providência nos pagará com generosidade, desde que estejamos apegados à vontade de Deus, aconteça o que acontecer, desde que queiramos em primeiro lugar a nossa santificação. A conclusão que devemos tirar desses pensamentos consoladores de São Cláudio de la Colombière não pode ser outra, caros fiéis. A nossa oração só é rejeitada quando deixamos de rezar. Deus dissimula uma certa dureza de coração em ouvir as nossas orações para obrigar-nos a pedir sempre os bens maiores, a pedir a nossa santificação em primeiro lugar e a pedir com perseverança, pois a desistência é sinal de orgulho e de falta de confiança. A perseverança, como ensina São Cláudio, são as molas secretas da providência. É a perseverança que, como uma mola, acumula energia para depois nos lançar até a torrente de bens que a providência nos reservou desde toda a eternidade. Deus dissimula uma certa dureza de coração apenas para inflamar o nosso fervor. Foi assim que nosso Senhor agiu com a cananeia do Evangelho, que pediu ainda que as migalhas do pão reservado aos filhos. Então, é assim que nosso Senhor fará conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.